livre o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. O Livre está lançando o nosso caderno de políticas públicas municipais, tão aguardado. A gente vai tratar sobre isso hoje e ainda, Salles quer acabar com normas de proteção de restingas e manguezais, pedaladas para a renda cidadã, são mal recebidas pelo mercado, por políticos e instituições de controle. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livre, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje aqui no Livres Notícias a gente vai ter as participações ao vivo de Isabela Patriota, que é diretora de políticas públicas do Livres, e o nosso diretor executivo Paulo Gontijo. E ainda recados aqui de Valdenor Bezerra, coordenador setorial de educação do Livres. Vamos ter aqui ao vivo Rafael Richter, coordenador setorial de economia do Livres, e também Fausto Sá Teles, coordenador da setorial de sustentabilidade.
Hoje o programa está recheado. Para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho na internet, em qualquer rede social, é só procurar por @eusoulivres, em qualquer rede social, não, perdão, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Agora, se você quiser acessar as notícias do nosso movimento e também se associar, é só digitar eusoulivres.org na barra de endereços do seu navegador favorito. Por outro lado, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e participar das nossas enquetes, é só baixar o nosso aplicativo, é Eu Sou Livre, tudo junto. Está disponível para iOS e Android.
Você também pode acompanhar os destaques do dia através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui com a gente em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, ao vivo. Livres Notícias traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda o seu comentário, porque o Livres Notícia está no ar. Ontem a gente adiantou aqui para vocês que a proposta do Renda Cidadã do governo Bolsonaro tinha problemas, entre eles uma espécie de pedalada. O assunto continuou rendendo ao longo do dia de hoje. Conta para a gente, Guilherme Magalhães.
Mano, o mercado reagiu com estresse à possibilidade do governo pedalar com o pagamento de precatórios e usar parte do Fundeb para financiar o programa Renda Cidadã. A Bolsa, por exemplo, fechou o pregão de ontem com uma queda de 2,4%. Já o dólar subiu 1,5% e fechou o maior valor desde 20 de maio de 2020. A taxa de juros futuro, que é o reflexo da confiança dos investidores na capacidade do governo a longo prazo, também aumentou. O juro para janeiro de 2025, por exemplo, subiu 6,2%, de 6,2% para 6,65% ao ano. Já o risco país, medido pelo crédito default swap de 5 anos, registrou um aumento de 0,65%, atingindo 251 pontos. No Tribunal de Contas da União e no Congresso, a medida foi tratada como contabilidade criativa. E, segundo a Folha de São Paulo, até mesmo auxiliares de Paulo Guedes tratam a escolha como uma pedalada fiscal. Em seu Twitter, Jair Bolsonaro defendeu a proposta. O presidente disse que, abre aspas, "minha crescente popularidade e fortuna de adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022." Fecha aspas. Mesmo com as resistências, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirma que o programa ficará como está.
Bem, a gente vai repercutir agora esse programa, essa proposta do governo, com o economista Rafael Richter, que é coordenador da nossa setorial de economia. Rafael, boa noite. Antes de mais nada, obrigado por conversar aqui ao vivo com a gente no Livres Notícia. E o que é isso? O Bolsonaro virou Dilma? Tem pedalada no governo?
Opa, boa noite, gente. Então, por razões óbvias, o pessoal se desesperou, o mercado ficou muito estressado com tudo isso. A verdade é que o governo está saindo do auxílio emergencial, que paga R$600, e ele quer transitar para uma nova coisa. E daí, para isso, a ideia principal é passar de um benefício que é, em média, de 190, ele foi de 600, mas o benefício antigo era, em média, 190. Ele está pensando em algo entre 200 e 300. Só que como você está querendo pagar mais, você está querendo pagar para mais gente, você precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, a ideia que o governo chegou agora é usar um pouco do dinheiro do Fundeb, usar valores precatórios, e isso gerou uma repercussão muito negativa, porque acaba que o precatório ele é uma dívida que o governo tem com alguém, de uma forma bem simples. Então, o governo está falando para não pagar essa dívida, então o pessoal ficou um pouco nervoso com isso, e você ainda teve um problema com o Fundeb, que eu acho que ele ainda ele é bastante grave também. Você imagina, o Fundeb, ele acaba podendo passar pelo teto. E o governo está colocando um gasto novo aqui. E toda a ideia do teto de gastos era que, se você fosse criar um gasto novo, você tem que tirar um gasto antigo. Então, ele está quebrando essa lógica do teto, propondo um gasto novo sem tirar um gasto antigo, e usando recursos da educação para bancar transferência de renda. Então, assim, recursos da educação e transferência de renda são coisas importantes, mas a gente não pode misturar essas duas coisas. Então, o mercado se estressou muito com isso, porque é um precedente bastante ruim. E o presidente até falou um pouco sobre, se vocês têm uma ideia melhor, coloquem a ideia melhor. E antes o governo tinha uma ideia melhor, que era do Renda Brasil, que a proposta era pegar programas que não funcionam, programas que eles são transferências de renda, que não resolvem problemas de pobreza. Existem vários estudos apontando quais são esses programas, e mesclar isso com esse Renda Cidadã, é usar o recurso desses programas, acabar com esses programas e fazer um programa que funciona, que poderia ser o Renda Cidadã.
Pois é, inclusive a gente recebeu aqui o economista Fernando Veloso, falou da proposta de responsabilidade social elaborada pelo pessoal do CDPP, também é uma ideia muito melhor que tá aí, não é falta de sugestão, a questão... no fim das contas, Rafael, é que o governo é frouxo, né? Não quer comprar briga com o interesse de ninguém para acabar com o programa, mesmo que seja ineficiente, não quer arcar com o custo político de acabar com o programa que exista, né?
Sim, infelizmente, criar gastos é muito mais difícil que tirar gastos. Então, a nossa história é sempre uma história de criação de gastos e não de redução de gastos.
É isso. E a lógica do teto de gastos é justamente que nós precisamos lidar com a obviedade, que a gente tem que fazer escolhas, né? Então, se a gente quer gastar mais com um tema, tem que deixar de gastar mais com outro. A vida é feita de escolhas e política é isso, né? A gente tem que construir os consensos e isso quer dizer, eventualmente, alguns interesses têm que ser deixados de lado para priorizar outros, né? A vida é feita de escolhas e a gente precisa avançar nisso. Rafael, muito obrigado aqui pela participação no Livros de Notícias.
Eu que agradeço pelo espaço. Um abraço, pessoal.
É isso aí. Agora a gente tem também um comentário do coordenador da nossa setorial de educação do Livros, o Valdenor Bezerra, que comenta a proposta aí de desviar recursos do Fundeb.
Bom, dessa declaração do relator, a gente pode analisar algumas questões. Primeiro, a falta de prioridade do governo em relação aos seus gastos. A reforma administrativa recentemente apresentada pelo governo no dia 3 de setembro não ataca os reais privilégios do serviço público e também não só vai dar fôlego para as contas públicas em médio e longo prazo, visto que não abrange os atuais servidores. Para além disso, também se percebe que o governo quer arcar apenas com o bônus da pauta e não com o ônus. Ele quer arcar com bônus no sentido de que ele quer o apoio popular de que uma proposta como essa traz para o seu governo, mas não quer arcar com o ônus de enxugamento das contas públicas, nem de remodelagem dos gastos públicos em geral. Ainda de analisar a questão legal da proposta. Conforme nota da Rede Brasileira pela Renda Básica, a proposta de Renda Cidadã afrontaria diretamente os artigos 70 e 71 da Lei 9.374 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque esses gastos não seriam configurados como gastos com a educação propriamente dita. Então, o que a gente vê é um governo que se ausentou durante toda a discussão da aprovação do Fundeb e nos últimos dias anteriores à aprovação, quis fazer a mesma coisa que está tentando fazer agora, querendo pegar parte dos recursos do Fundeb para financiar o programa social até então chamado de Renda Brasil, sem mostrar nenhuma contrapartida na questão de gastos.
Pois é, exatamente o que a gente estava falando, né? Quer o omelete, mas não quer quebrar os ovos. Né? A velha história do populismo, a benesse é sempre ótima, o custo a pessoa quer esconder. Mas agora vamos falar de meio ambiente. Conta pra gente, Gustavo Gobbi, qual que é que o Ricardo Salles aprontou nessa...
Sempre aprontando, né, mano? Bom, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou ontem a revogação de duas resoluções que estabelecem critérios para a preservação de áreas litorâneas, de manguezais e restingas. As resoluções 302 e 303 também tratam de áreas como reservatórios de água e mananciais urbanos. A resolução 303 definia como áreas de preservação permanente, APP, manguezais e faixas de restinga com vegetação que têm a função fixadora de dunas ou estabilização de mangues. Já a resolução 302 definia uma faixa mínima de 30 metros de proteção ao redor de reservatórios artificiais, como é o caso da represa da Cantareira, muito conhecida aí em São Paulo. Segundo especialistas, a revogação da norma 302 pode colocar em risco a qualidade das áreas dos reservatórios. Outra resolução revogada foi a 284. Ela obrigava projetos de irrigação a passarem pelo processo de licenciamento ambiental antes de serem aprovados. Por fim, a reunião de segunda-feira aprovou também a queima de resíduos poluentes orgânicos persistentes, como embalagens de pesticidas em fornos de produção de cimento. Antes, esses produtos deveriam receber descarte especializado. A queima não controlada desses materiais, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pode gerar subprodutos ainda mais tóxicos. As decisões ocorreram apesar dos protestos de parte dos participantes. Em resposta, o Ministério Público Federal anunciou que vai ajuizar uma ação pela anulação das decisões tomadas. Já o Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo que as decisões da reunião sejam anuladas. No Congresso, deputados entraram com projetos de decreto legislativo com o objetivo de suspender a ação. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente. Ele é responsável por estabelecer critérios para o controle da qualidade do meio ambiente e regras de licenciamento ambiental. Desde que assumiu o Ministério, Ricardo Salles mudou a composição do órgão, o que permitiu a ele ter mais controle sobre as decisões tomadas. Mano.
Sustentabilidade é um assunto bastante complexo, então vamos ouvir a avaliação de um especialista, o coordenador do setorial de sustentabilidade do Livres, Fausto Sateles.
A reunião do CONAMA de ontem teve como resultado a revogação de três resoluções e a aprovação de mais uma. As resoluções revogadas têm a ver com a proteção litorânea de manguezais e restingas e com licenciamento ambiental para irrigação, né? E a que foi alterada e aprovada trata de queima de agrotóxicos em fornos de cimento. Os beneficiados principais pelas mudanças são o setor de agronegócio, o setor imobiliário, especialmente no Nordeste, né? E essa aprovação foi facilitada principalmente pela mudança na composição que aconteceu no começo desse governo, que reduziu a participação da sociedade civil e aumentou a da iniciativa privada e do governo no CONAMA, né? As respostas imediatas foram duras, o MPF deve entrar com a representação junto à PGR e reforçou o pedido de afastamento do ministro Salles, que já havia sido feito em julho. Parlamentares vão ao STF para tentar cancelar os resultados dessa reunião do CONAMA. Foi assinada ação popular contra a medida e na Câmara foram apresentados vários projetos para também revogar os resultados dessa reunião. Os defensores das medidas argumentam que essas resoluções ou extrapolavam o que há na lei ou estavam em conflito com outras resoluções, trazendo insegurança jurídica, né? O fato é, conversando com algumas pessoas, faltou a discussão prévia desses assuntos dentro do CONAMA, fora da sistemática normal do órgão. Especificamente a questão dos manguezais é bastante sensível, porque eles são muito importantes para os ecossistemas, certo? E há uma preocupação com a guerra ambiental entre os estados pelo fato de agora faltar uma norma jurídica a nível da União que integre essas ações, né? Muitos agora falando em estouro da boiada, né? Como eu falei da outra vez, é um problema grave de comunicação, para começar, que o governo tem nesse assunto, além da estratégia, né? Então, é preciso corrigir isso, trazer a sustentabilidade para ser um valor basilar do governo, porque essa ideia de falar apenas para o grupo de apoiadores mais radicais torna todo o trabalho do governo mais difícil, né? A solução é maior participação, melhor comunicação e atualizar o conceito de desenvolvimento, para o desenvolvimento sustentável.
É isso aí, Fausto. A gente precisa ter uma visão integrada de sustentabilidade, né? E aí vale dizer, uma coisa é a gente falar em desburocratização, a gente precisa ter eficiência nos órgãos de controle, outra coisa é ignorar as demandas, as necessidades da preservação do meio ambiente. Mas a gente tem um comentário aí que merece ser comentado. O Felipe Lima Ribeiro está confundindo o Livres, está dizendo que o ministro era do partido de vocês. Primeiro, o Livres não é partido, Felipe. O Livres é um movimento suprapartidário que tem associados presentes em mais de 10 partidos. E a gente tem um propósito muito claro, baseado em 10 princípios que guiam toda a nossa atuação. A gente promove ideias, políticas públicas que ampliem a liberdade individual das pessoas com uma visão moderna, uma visão, enfim, que leve em consideração as demandas da liberdade individual no século XXI. A gente, no Livres, nunca houve nenhum tipo de condescendência com as visões retrógradas e a falta de compromisso com o futuro do Brasil que mostra o ministro Ricardo Salles, que falou em passar boiado, enfim, não confunda o Livres. Aqui tem liberais por inteiro e de verdade. Falando nisso, vamos... Aliás, tem uma pauta antes, eu já ia passar direto para o nosso caderno de políticas públicas, mas antes temos que falar sobre fake news. Olha só, o STF está se movimentando para lidar com desinformação nas redes. Explica para a gente, Gustavo Gobi.
Pois é, mano, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, firmou uma parceria com as principais plataformas de redes sociais para combater a disseminação de notícias falsas nessas eleições. O convênio inclui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Google e até mesmo TikTok. Segundo o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, as empresas de tecnologia se comprometeram a desenvolver ferramentas para monitorar, bloquear e remover contas com comportamentos inautênticos ou coordenados durante o período eleitoral. Barroso afirmou que a exclusão de conteúdo por decisões judiciais deve ser uma exceção e não uma regra. Por isso, a parceria quer focar na prevenção, reduzindo ou removendo conteúdos que sejam impulsionados de maneira ilegal ou por robôs. O TSE também firmou uma parceria com a Agência de Checagem de Fatos para publicar dados sobre notícias falsas durante as eleições, e aí a gente que é do jornalismo sabe o quão importante isso é, né, mano?
Exatamente, Gobi. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos essa parceria entre o TSE e as plataformas. A gente realizou recentemente aqui no Livres uma audiência pública ouvindo muitas das plataformas. A gente vê que há abertura por parte das redes sociais para tomar medidas preventivas que inibam a distorção do debate público, e acho importante lembrar isso. Não se trata de pensar em estabelecer um tribunal da verdade, a gente não pode achar que o Estado tem o poder suficiente de distinguir o bem e o mal, a verdade e a mentira. Isso tudo a gente sabe que é muito mais complexo, a realidade não é preto e branco, né? Existem muitas versões, disputas, e a gente precisa que a sociedade seja capaz de a debater os diversos temas e de ter discernimento sobre o que acredita. Agora, Uma outra questão que envolve o processo eleitoral e a disseminação de fake news é a distorção do ambiente de debate de ideias, que acaba prejudicando a própria legitimidade do processo político. Porque se a gente desvia a atenção do público dos debates reais, necessários, que a gente precisa travar durante o processo eleitoral para tomar uma decisão embasada nessas eleições, que vão guiar o debate de políticas públicas e as decisões sobre políticas públicas nas nossas cidades pelos próximos 4 anos, se a gente se perde nessa discussão e entra, deixa o debate ser capturado por fake news, por essas milícias digitais que atuam de forma articulada, financiada, mal intencionada, para desviar a atenção do que realmente importa, a gente estaria tendo um déficit democrático nesse processo. Então, ter um comprometimento das plataformas, que são aquelas que mais têm condições de tomar decisões, de entender o que de fato está acontecendo nas suas próprias plataformas, nos seus próprios algoritmos, é fundamental, porque no mundo inteiro, não só no Brasil, a verdade é que ninguém sabe lidar com as fake news, que são um fenômeno novo, um fenômeno que se dissemina e que é muito dinâmico, porque as próprias redes sociais são um fenômeno recente que se transforma junto com essas transformações, o uso eleitoreiro, o uso malicioso também se adapta muito rapidamente. O Estado é sempre, por definição, mais lento nessas adaptações. Então, não adianta querer uma resposta estatal para isso. A gente precisa justamente do engajamento da sociedade civil através das plataformas e também, sobretudo, através da responsabilidade cidadã de todos nós, de cada eleitor, que na hora de disseminar uma informação, na hora de compartilhar uma notícia, precisa sempre fazer a pergunta básica. Tem fonte isso aí? Eu sei de onde está vindo essa informação? Eu sei se ela tem procedência? Se ela vem de uma fonte confiável, você repassa. Se ela não vem, não repasse, porque senão você vai estar ajudando a disseminar fake news, a desvirtuar o propósito do debate. A gente tem muitos problemas concretos para debater e resolver. A propósito, para ajudar o país a debater esses problemas no âmbito municipal, o Livres está lançando o nosso caderno de políticas públicas municipais. Quem conta para a gente é Guilherme Magalhães.
Então, mano, o Livres lançou na tarde de hoje o seu caderno de políticas públicas para cidades de todo o país. A proposta parte do diagnóstico de que o poder público brasileiro terá um grande desafio no próximo ano, marcado por uma situação fiscal pouco favorável. E o caminho de saída é um só, né? A gente já sabe, são as ideias da liberdade. Para encarar os problemas que se aproximam e os que já existem, precisamos de soluções pragmáticas, modernas e liberais. Aprender com os erros do passado e usar boas evidências é crucial para que possamos construir políticas públicas sustentáveis. Por isso, o caderno se divide em 11 tópicos, que são cidades inteligentes, reforma administrativa municipal, empreendedorismo e desenvolvimento econômico, meio ambiente e sustentabilidade, agronegócio, saúde e bem-estar, esporte, cultura e economia criativa, assistência social, segurança pública e ações municipais e extinção de tribunais de contas municipais. Em cima desses 11 tópicos, existem várias propostas também que são listadas. Entre elas, a gente pode destacar, por exemplo, a abertura do mercado de transporte, a simplificação legislativa, a regularização do comércio ambulante, a concessão de parques e outras áreas de lazer para iniciativa privada, o incentivo à sustentabilidade na gestão pública, o incentivo também para a participação de mães e pais na vida escolar dos seus filhos, o investimento em organizações sociais na área de saúde, o uso de convênios com entidades privadas para políticas públicas, esporte e cultura, a unificação dos cadastros sociais de beneficiários de programas de assistência, a unificação também do atendimento de serviços de emergência e a extinção dos tribunais de contas municipais.
Pois é, é ideia pra caramba para conversar sobre isso. Vamos receber agora nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, a nossa diretora de políticas públicas, Isabela Patriota. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos aqui ao Livres Notícia. Gontijo, qual é a importância desse caderno de políticas públicas?
Mano, eu acho que esse caderno ele é o primeiro passo para a gente romper anos de inércia dos movimentos liberais nos temas municipais. A gente tem um... Eu repito isso em quase toda conversa que eu tenho, né? Um hábito arraigado nos últimos 50 anos, talvez, de falar de macroeconomia. Mas a gente fala muito pouco dos temas municipais. É eleição municipal, muitos dos líderes livres vão se candidatar esse ano, e a gente está dando munição para quem está indo para a linha de frente. Essas pessoas estão indo pedir voto, tentar mudar a realidade da sociedade, e elas precisam de ajuda. E uma das formas de ajudar é subsidiar a atuação delas com boas ideias. Foi um trabalho muito bem feito pela Isa e pela equipe com o Alan, Gabriel, enfim, a equipe do Livros toda se engajou muito, as setoriais ajudaram muito, e o mais importante é isso, foi uma construção coletiva, né, um monte de descentralizada, escutou muita gente e tem a árdua tarefa de começar um debate e colocar propostas para a gente pensar temas municipais. A gente originalmente tinha pensado em fazer rodadas de cidades livres, era o nosso planejamento do ano anterior, mas com a pandemia a gente teve que fazer tudo virtual. Funcionou, ficou muito legal. E agora cabe a cada um adaptar essas propostas para suas realidades locais.
Maravilha. Isa, eu queria que você explicasse um pouco mais desse processo que você capitaneou, foi a grande coordenadora dos trabalhos e da consolidação do nosso caderno de políticas públicas municipais. A gente estava brincando nos bastidores que chegaram os dias de glória de tanto trabalho, é hora de mostrar ao público. Então, fala um pouco sobre esse processo e o que é que você destaca no caderno.
Boa noite, mano. Boa noite, Gontijo. Como o Gontijo já adiantou, né, foi um trabalho de time mesmo, então eu fico muito feliz de a gente ter um corpo tão organizado e tão qualificado dentro do Livres, né? Então, nós tivemos a participação ativa dos nossos coordenadores, né? Do nosso coordenador de ação política, o Gabriel Lepletier, e o nosso coordenador de núcleos e setoriais, que é o Alan Gabriel. Então, eles fizeram um trabalho essencial para que essa nota, para que esse caderno ele ficasse pronto e fugindo do que o Gontijo falou, né? A gente não está falando apenas de macroeconomia. Pelo contrário, nós estamos falando do ente estatal mais próximo da população, aquele que, de fato, pode ouvir, sem intermediários, o que a população precisa e o que a população, nas diferentes cidades do Brasil, precisa. Né? A realidade em Chechel, onde a gente tem candidato líder livres, é muito diferente da sociedade de São Paulo, onde a gente vai estar, onde a gente discute temas relativos à cidade, a mais urbanos, né? Enquanto em Chechel as pautas são outras, né? Então nós fizemos esse caderno atentos a essa diversidade do Brasil, tá? Que nós temos diferenças culturais, geográficas e de natureza mesmo, de questões ambientais diversas ao redor do país. E também contamos com a participação dos coordenadores das setoriais, né? Quem tiver com os nossos especialistas em cada área que nos ajudaram para montar essas propostas. Então, esse foi o caminho até chegarmos nesse produto final, que eu me orgulho tanto da gente ter participado. Sem contar, obviamente, com a diagramação maravilhosa da Luna, né? A equipe de comunicação também fez parte desse processo todo.
Maravilha. Seguinte, a Tatiana Salles, que é nossa assídua ouvinte, está perguntando sobre mobilidade urbana. Como abrir os transportes públicos se é uma concessão pública? Como é que você responde essa pergunta, Isa?
Olha, tá lá no caderno, né? Tá no caderno, tá na primeira parte do caderno, tá? Tatiana, a Constituição, além dela permitir mecanismos de concessão, ela permite também, ela abre margem para que esses contratos, né, com o município e a iniciativa privada, ele se dê por meio de permissão, que é um mecanismo muito mais simples do que o de concessão. E, além disso, né, além desse mecanismo para desburocratizar, a gente também incentiva mecanismo de transparência. Existem cidades, a minha, por exemplo, Natal, a capital do Rio Grande do Norte, nós estamos com o mesmo contrato de concessão há mais de 30 anos. As linhas, elas não mudam, e com previsão de de renovação automática, sem mecanismos claros de avaliação do que está dando certo, do que está dando errado, de quais são as linhas que ainda são eficientes. Então, tornar a mobilidade urbana mais simples é constitucional, existe essa previsão, os municípios eles podem se adaptar, e a gente quer rever esses contratos. Alguns contratos são inacessíveis para a população. Então, a gente precisa que isso seja modernizado e facilitar mecanismos de permissão para outras entidades, né? Quebra de monopólio. Essa é uma grande bandeira também do Livres. Do ponto de vista empírico, todo monopólio é ruim, não existe um único monopólio que seja bom para a sociedade. Então, nós queremos também revisar todos esses monopólios, sejam estritos ou amplos, né? Qualquer embaraço para contratuação com outros entes. Então, essa é a resposta que eu dou para a Tatiana.
Maravilha. É isso aí, esse debate vai ser bastante intenso. Eu já adianto que a gente está organizando aqui. Em outubro, a gente vai voltar com aquele quadro Política em 2 minutos, em 20 minutos, e a gente vai destrinchar nesse quadro diversas das propostas que estão presentes no caderno de políticas públicas municipais. Esse debate vai longe e a gente vai apoiar bastante nossos líderes livres. Gondijo, qual que é o destaque que você dá para esse momento de início dos debates das eleições municipais? A gente traz esse material, e como é que os nossos associados podem atuar para participar ativamente e levar nossas ideias para ocupar espaços no debate?
Acho que o primeiro ponto importante é casar a demanda por propostas do seu município com o que a gente coloca, né? É um caderno com um número bastante expressivo de propostas, mas cada município vai ter demanda maior ou menor por cada uma delas. O bom político é aquele que sabe juntar as pontas. Então, acho que talvez uma das provas de fogo seja escutar as pessoas, entender o que elas precisam, quais são os maiores problemas da sociedade. E a gente também está à disposição. Se tiver algum problema que não está coberto por alguma das propostas do caderno, fala com a gente. A gente ajuda você a encontrar algum paper, algum estudo, falar com algum especialista, né? Uma das nossas funções é municiar os liberais que querem mudar a realidade dos seus municípios. Então, eu acho que o grande desafio do momento é entender a realidade local e a aplicação das nossas propostas para cada uma dessas realidades.
Maravilha. Vamos trazer aqui um comentário do Giovanni. E obrigado pela oportunidade de contribuir com a parte do caderno. Bom saber que nós, associados, fazemos parte da construção da liberdade.
Ó, Mano Ferreira, eu quero fazer uma denúncia de censura aos comentários do Giovanni, porque ele falou saudações tricolores e isso não aparece aqui. Né? Eu vou deixar bem claro que quando os tricolores... Isso, muito obrigado, Giovanni.
Mas eu desconfio que o tricolor dele seja diferente do seu, viu?
Olha, eu devo dizer, como diria Nelson Rodrigues, tricolor só o Fluminense, o resto é time de três cores. Espero que seja o verdadeiro tricolor.
O Giovanni é lá do Recife, torcedor do Santa Cruz, rapaz.
Ah, bom, que pena. Giovanni, tem salvação, tá?
Muito bom. Mas é isso, pessoal. Vamos continuar debatendo políticas públicas municipais. Fica o convite, se você quiser conhecer as nossas propostas. Em primeiro lugar, se você é associado, baixe o aplicativo, porque se você tiver o aplicativo, receber um pushzinho com a notificação lá dizendo para você ver o caderno, e o PDF já está disponível no nosso aplicativo. Se você ainda não é um associado, entra lá no nosso site, eusolivres.org/publicações, vai estar lá o nosso caderno de políticas públicas municipais. Esse debate vai se estender bastante ao longo das próximas semanas. A gente vai aprofundar vários pontos aqui, recebendo também líderes livres e enfim, todo mundo que está envolvido nesse debate sobre o futuro dos municípios brasileiros e como a gente pode construir cidades mais livres. Então, obrigado, Gontijo, obrigado, Isa. E vamos ao Giro Livres, começando com o Rodrigo Hara, líder livres em Salvador, na Bahia.
Estou aqui no perfil do Livres porque fui aprovado como líder Livres aqui em meu estado, Bahia, e aqui em minha cidade, Salvador. Quero dizer que minha aproximação com o Livres não foi do nada. O Livres é o único movimento que defende a liberdade por inteiro. Afinal, não basta ser livre apenas na parte econômica. Se o Estado é ineficiente para gerir a vida econômica, ele também é ineficiente para gerir a vida privada. Muito mais até. E é por isso que eu quero convidar você a seguir minhas redes sociais e a seguir o Livres. E se associar. É o único movimento que vai garantir a você a representação política necessária para os liberais de verdade atuarem de maneira apartidária na política. Vamos junto?
Vamos junto, Rafael. Muito boa sorte. Rodrigo, né? Desculpe. Eu estou pensando no... em quem eu vou chamar agora. Mas vamos juntos, Rodrigo Hara, trabalhar pela liberdade em Salvador, na Bahia e por todo o Brasil. E agora vamos ver um recado de um outro parceiro importante do Livres, o Rafael Lima, que tem um recado pra gente.
Cara, o Israel Ataíde é muito legal, assim, ele não é aquele liberal libertário de ficar citando o autor e tudo mais, ele é o cara de ir lá defender o ambulante, defender o informal, encher o saco de fiscal, essas coisas, ele é muito mais, assim, da rua e da gente, então eu gosto dele.
O Israel Ataíde é líder Livres e está atuando pela liberdade na prática, na ponta, lá em Belém do Pará, fazendo um trabalho muito bonito de defesa do empreendedorismo, defesa da livre iniciativa e da liberdade individual como um todo. Vão aqui nossas saudações também para o Israel. E agora vamos ao momento histórico do dia. O que é que você separou para a gente hoje, Guilherme Magalhães?
Hoje, se ainda tivesse vivo, seria o aniversário de uma pessoa aí que muitos liberais brasileiros conhecem e amam, né? Que é o Mises, Ludwig von Mises, que é de longe um dos liberais, autores liberais mais populares e influentes da escola austríaca do último século. Ele foi ao longo de toda a vida o defensor do laissez-faire e atuou na esfera pública combatendo o socialismo e qualquer forma de intervencionismo econômico. Algo que para ele, como qualquer tipo de ação do Estado na economia, acionaria uma cadeia de ações que acabaria, no final das contas, com o governo controlando todos os aspectos da nossa vida. E né, é uma pessoa aí que escreveu uma grande quantidade de obras, foi um tipo de liberal que estava muito focado no debate de ideias e no debate que defendesse a liberdade contra todos os tipos de formas de autoritarismo e controle da vida humana.
É isso aí. Quais são os destaques do nosso site, Gustavo Gobbi? Tem guia sobre o Mises lá, não tem?
Tem sim, inclusive escrito por esse cara que tá aqui, ó. Aqui, isso, é, pro Guilherme mesmo, escreveu um guia aí, uma mini biografia do Mises, quando rolou a leitura sobre as 6 lições, né, do Mises no Clube do Livro, que o Guilherme comanda. Então, você procura, vai
achar. Leitura que, site, inclusive, está disponível para os nossos associados na nossa área acadêmica exclusiva. Então, para quem quiser ver essa revisão, é só ir lá na nossa área de associados, ou se associar ao movimento, né?
Isso aí, exatamente. É isso aí. E as novidades no site hoje são, além, claro, do nosso caderno de políticas públicas municipais, que já está aí nos comentários, né? Quem está acompanhando tanto pelo YouTube, quanto pelo Twitter, quanto pelo Facebook, a gente colocou nos comentários o link direto para que vocês possam acessar, é só colocar o e-mail de vocês e aí vocês baixam o arquivo do caderno, tá certo? Aberto a todos, não só para candidatos, enfim, todo mundo tem acesso a isso, uma construção coletiva aí do Livres, e também temos um artigo novo do grande economista Aod Cunha sobre os privilégios do setor público no Brasil, um elemento muito importante, né, para ser debatido. A gente está falando muito de reforma administrativa, reforma tributária, e aí que precisam ter cortes de privilégios. Então, segundo a Aod, o Brasil ainda é refém desses privilégios, mas quem sabe a gente aqui no Livres não consegue, né? Você aí associado, e nós conseguimos construir aí pontos para que esses projetos, eles cortem privilégios e priorizem o cidadão. Então é isso, mano, tudo isso lá no eusoulivres.org.
Maravilha, o Aod Cunha é craque, vale muito a pena lê-lo sempre. E com isso vamos chegando aqui ao fim do Livres Notícia, com direção e apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, artes gráficas de Luna Prau e trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante. Esse foi o Livres Notícias de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, às 19 horas, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, obrigado pela sua companhia e até amanhã.